A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Tesla e Apple de mãos dadas. CarPlay nos Tesla e será que teremos Starlink nos iPhones? Este será um assunto do podcast A Hora da Maçã. Neste podcast vamos também dar-lhe dicas, aplicações que usamos e filmes que não pode perder. Fique para ouvir, valerá mesmo a pena. Este podcast é um podcast especial e já vai perceber porquê.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 343 da Hora da Maçã. Estamos a gravar a 17 de novembro de 2025. Fez ontem. Dia 16, precisamente, 10 anos que começámos este podcast e passaram 10 anos a voar.
É verdade.
Antes disso eu já tinha outro projeto anterior, ainda ninguém imaginava sequer o que era um podcast em Portugal. Com o Pedro Aniceto e o Vasco Casquilho fazíamos a Praia da Maçã e foi de facto o projeto pioneiro de se fazer este tipo de podcast em Portugal, dedicados à Apple. E de facto já passaram 10 anos e aqui estamos com algum orgulho, porque foram 10 anos de hobby.
É verdade.
Né? Porque cada um tem o seu trabalho, estamos a gravar aqui às 10 e tal da noite. O Ricardo no Porto, em Lisboa, com grandes dificuldades, mas nunca deixámos de aqui estar.
Não, é verdade, e só temos a agradecer a todos aqueles que nos seguem, alguns há já muitos anos, portanto fazemos isto por hobby, mas também como uma espécie de compromisso, é verdade, para todos aqueles que nos ouvem e que fielmente seguem o nosso blog também. E a verdade, ninguém diria que há 10 anos atrás, quando editamos o primeiro episódio, que isto teria esta longevidade, mas isto também prova que gostamos daquilo que fazemos, fazemos-lo com gosto, fazemos por hobby e realmente quando se faz aquilo que se gosta, como quem diz, quem corre por gosto não cansa, e é um bocado assim que temos levado os podcasts.
Olha, quem está cá, mas pode não estar no próximo ano, é Tim Cook. Segundo o Financial Times, vai dizendo que Tim Cook deverá deixar de ser o CEO da Apple no próximo ano. Já começam a ser notícias, muitas notícias sobre este assunto.
É verdade, não deixa de ser.
Recorde-se que a Tim Cook foi nomeado por Steve Jobs para suceder a Steve Jobs já numa altura que ele estava muito, muito doente. Algo extremamente difícil, eu recordo-me, que muitos duvidavam que a Apple não caísse, não é? Depois de Steve Jobs, e quando morre Steve Jobs, não é?
Era uma herança pesada, sem dúvida.
Mas a verdade é que a Apple hoje é uma empresa de 4 trilhões de dólares em bolsa. O Tim Cook era alguém da distribuição e logística, o que era de facto um caos antes de Tim Cook chegar, e ele conseguiu revolucionar a cadeia, que tinha muitos problemas de inventário, de fabricação e tudo isso. E hoje virmos, muitas vezes os iPhones ou os produtos Apple estão ali à medida e depois é preciso esperar não sei quantas semanas para voltar, ou seja, não há um grande stock como havia que há muitos e muitos anos, e que fazia com que a Apple tivesse ali muito dinheiro empatado, e de facto o Tim Cook conseguiu meter a Roldana a andar, e portanto ele conseguiu tirar a Apple de uma situação drástica com a redução de inventários, o fecho de fábricas e de armazéns, que aumentou muito as margens de lucro, e como disse, a Apple hoje tornou-se uma empresa que tem em bolsa 4 trilhões de dólares, portanto é muito dinheiro. Não,
sem dúvida. E Tim Cook também foi responsável por otimizar muitos processos, foi responsável também por otimizar e por seccionar e perseccionar neste caso, muitos dos produtos da Apple e tudo mais, e portanto, tudo o que Tim Cook fez foi, acima de tudo, otimizar não só stocks, mas também processos, foi a otimização também das linhas de produção, também da cadeia de distribuição, e portanto, nesse sentido, teve todo o mérito. E aquilo que ninguém julgava ser possível realmente tornou-se Apple. Já foi a empresa mais valiosa do mundo e continua a ser uma das mais valiosas do mundo e com maior impacto comercial que existe. É um ícone e não deixa de ser, muito graças a Steve Jobs, obviamente, mas Tim Cook, obviamente, também já com isto já escreveu o seu nome na história.
E a grande pergunta agora, quem é que sucede a Tim Cook? John Ternus, que é atual vice-presidente sénior de engenharia de hardware da Apple, dizem que é o favorito para assumir a posição. Nomeá-lo marcaria um retorno a um executivo focado em hardware, mas poderá haver aqui surpresas, porque de facto fala-se muito, mas quem fala é quem está de fora, não? Dentro não se ouviu nada, não é?
Pois.
Esta semana houve um lançamento de surpresa, nenhum produto, mas algo que faz lembrar o iPod SoC, que era as tais meias que a Apple em determinado período lançou com várias cores, que serviam para meter o iPod dentro. Desta vez chama-se iPhone Pocket e foi lançado na sexta-feira 14 em várias cores, mas só em algumas Apple Stores: França, China, Itália, Japão, Singapura, Coreia do Sul, Inglaterra, ou seja, no UK, envolve Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte, e nos Estados Unidos. O preço é uma exorbitância, $149,95, o da alça curta, e o design com uma alça longa, $229,95, mas isto é sem impostos, ou seja, se for mais impostos é $250 e $170 por aí. Isto é tipo uma alça que colocamos ao ombro e portanto colocamos lá dentro o telefone. Eu diria que é mais para a área feminina, mas já há muitos homens que certamente vão comprar. O que é que isto tem de interessante? É que isto foi feito pela marca de luxo, diria que é a marca de luxo de moda mais importante do Japão, que é Issey Miyake, e é o nome de um criador que já morreu em 2022. E aqui é que está a grande história. Este material é um material de altíssima qualidade, e o Miyake deixou de facto esta marca de luxo. De facto, se dissermos que é muito caro, também podemos dizer que uma mala Louis Vuitton custa 2.000 euros, ou uma marca, ou uma Cartier, ou outra marca caríssima, custa muitos milhares de euros uma mala que é igual a outra mala qualquer, não é? Mas pronto, são marcas de luxo.
Pois, aqui é nitidamente status, é nitidamente design, é nitidamente estética e estilo, acima de tudo, e acredito que os compradores deste acessório serão alguém que se quer diferenciar e de realmente mostrar que tem um acessório de luxo, que não é para todos, é verdade. Não deixa de ser um tanto ou quanto excêntrico a utilização deste acessório, por assim dizer, mas é no fundo também uma afirmação de estilo.
Deixa-me tentar explicar. Isto é como se fosse uma bolsa de um iPhone, em vez de estar ao pescoço, é cruzado, ou seja, vai de um ombro ou por baixo do braço do outro lado, e há uma parte curta e há uma parte larga. Mas aqui o interessante da história, Ricardo, vamos aqui falar sobre isto, porque quem é o Issey Miyake? Foi um dos mais influentes e inovadores designs de moda do Japão, conhecido mundialmente pelas suas criações que fundiam tecnologia, funcionalidade e uma estética única, mas mais do que um estilista Miyake, via o design como uma forma de fazer coisas, focando o processo de criação na relação entre o corpo e o tecido. E, vamos lá aqui ao ponto principal disto, a famosa camisola preta de gola alta de Steve Jobs, que usava sempre, portanto que era a vestimenta de todos os dias, foi feita por Issei Miyake. Nos anos 80, Jobs visitou o Japão e ficou impressionado com as fábricas da Sony, e ele reparou que todos os funcionários usavam um uniforme, um blusão desenhado por Miyake, e ele interessou-se por isso, e o cofundador da Sony, o Yaki Morita, explicou ao Jobs que os uniformes implementados no Japão pós-guerra ajudavam a criar um vínculo entre os trabalhadores e uma empresa. Isto é mais ou menos como muitos colégios usam determinada farda para as crianças, não é? E portanto tu identificas aquela farda com o colégio.
É uma identidade, não deixa de ser, exato.
Jobs gostou muito da ideia e quis implementá-la na Apple, mas, ou seja, Jobs contactou com o Issei Miyake, pediu-lhe que desenhasse um colete para os funcionários da Apple. No entanto, Jobs apresentou a ideia dos coletes na empresa e foi recebido com vaias. Os funcionários da Apple odiaram a ideia de um uniforme, mas a verdade é que, se formos a uma Apple Store, vimos todos os funcionários com a mesma camisola.
É, camisola azul.
Azul, ou já teve verde, ou já teve outra cor.
Exato.
Em determinadas campanhas.
Estão identificados, lá está.
Sim, e portanto isto vem de lá de trás desta situação. Portanto, o plano do uniforme corporativo falhou, mas Jobs tornou-se de facto amigo do Miyake. Ele gostou da ideia de ter o seu próprio uniforme, pois simplificava o seu dia-a-dia, reduzindo a fadiga de decisão, não é? E de todos os dias estar a escolher uma roupa. E portanto criou uma imagem de marca pessoal, e o Jobs perguntou a Miyake se lhe faria algumas camisolas pretas de gola alta que ele gostava. O Miyake enviou-lhe centenas delas e portanto o Jobs passou a usar essa camisola de gola alta preta, combinada com calças de ganga Levi's 501 e os ténis New Balance, em quase todas as aparições públicas, tornando-se de facto a imagem de marca inconfundível, não é? Jobs poucas vezes foi visto de fato e gravata. Algumas delas eu recordo-me quando foi à Câmara Municipal apresentar a ideia da construção de um novo, uma nova sede da Apple, foi de fato e gravata, e portanto foram muito poucas as imagens que vimos do Steve Jobs sem ser...
São raríssimas, exato.
Daquela forma. Depois, dizer também que esta semana veio outra surpresa, ainda maior, que Apple e Elon Musk podem estar aqui de mãos dadas. A Bloomberg deu a notícia, não foi o Mark Gurman, foi Ed Ludlow, que a Tesla está a trabalhar num processo de ter CarPlay de forma nativa nos seus Teslas, o que, para quem tem um Tesla como eu, isto é uma coisa extraordinária. Eu discutia com um grupo de brasileiros que eu participo de brasileiros que vivem nos Estados Unidos e que usam Tesla, e que não percebiam bem o porquê disto e que não entendiam, porque o sistema funcionava bem nos Estados Unidos. De resto, o sistema nos Estados Unidos funciona também com o sistema autónomo de condução. Tu dizes que eu quero ir do ponto A ao ponto B e o carro leva-te, portanto não tens que fazer nada, e portanto isso está integrado ali no sistema de mapas da Apple. Mas na Europa a coisa é diferente, e nós usamos muito o Waze, e todos os condutores dos Ubers e dessas marcas, dos Bolt e por aí.
Sim, das plataformas, usam todos o Waze.
Todos usam o Waze, E eu próprio tive que comprar um acessório que se coloca no ecrã e o telefone fica ali ao lado, até porque o Waze funciona muito bem com os radares, com os caminhos, com a forma como tu te deves dirigir do ponto A para o ponto B, com a melhor solução. E portanto fica esta notícia. Não se sabe quando vai ser lançado, mas sabe-se que de facto a Tesla está a trabalhar no processo. E quando for lançada, será um CarPlay nativo, não um CarPlay adaptado. Haja quem consiga, através do browser implementado nos Teslas, a ter um CarPlay. Não era nativo, mas o que vai sair será nativo. Depois, dizer também que a União Europeia disse esta semana que todos os produtos comprados fora da União Europeia têm de passar pela alfândega. Ou seja, aquilo que eu falei da semana passada da história do tal rapazito que faz histórias no Instagram e que diz que compra um iPhone por 500 euros e que traz para Portugal e que não tem que pagar nada. Portanto, agora, eu acho que havia um mínimo, por exemplo, quem comprava online, havia um mínimo de 25 euros. Agora, todos os produtos comprados online têm de passar pela alfândega. E todos os comprados num outro país de alguém que viaja podem correr o risco, se forem apanhados na alfândega, vão ter de pagar o IVA, as taxas alfandegárias e uma multa por não terem declarado o produto quando chegaram a Portugal. Portanto, fica esta nota. Depois, Ricardo, temos aqui também mais algumas notícias, não é?
Temos, portanto, os rumores que cada vez mais assolam aqui o mercado e que já se sabe que estes rumores, principalmente nesta era de Tim Cook, que fez muito, mas estes rumores têm tendência a materializar-se, porque há muita fuga de informação, na verdade. E três rumores que existem são de três novos dispositivos a lançar, ainda se calhar antes do final do ano, e portanto que podem aqui fazer a diferença e poderão dar aqui um impulso às vendas da Apple também este Natal. O que se fala, por assim dizer, em vários fóruns e em vários Reddits ligados à Apple, é que a Apple irá lançar uma nova Apple TV 4K que vem equipada com o chip A17 Pro, que suporta a Apple Intelligence e que tem a possibilidade de uma câmara integrada na Apple TV. O que, uma vez que a Apple TV também tem FaceTime, é capaz de fazer sentido e é capaz de ser aqui, sim, de ter aqui algum fundamento.
Até porque eles lançaram a possibilidade de, através do iPhone,
poder-se
fazer videochamadas e ver-se num ecrã grande, principalmente para famílias. E portanto, não acredito que uma reunião, vais fazer uma reunião via FaceTime com um ecrã enorme da televisão, até porque hoje em dia já praticamente não há televisões pequenas, não é? Mas segue, Ricardo.
Outro rumor que pode ser verdade, lá está, pode vir a ser verdade, será o HomePod Mini 2, obviamente com melhorias em nível de áudio, com novos chips e novas cores.
E provavelmente Apple Intelligence.
Exatamente, já em português. E o AirTag 2 com chip Ultra Wideband nova geração e recursos de segurança adicionais. Os rumores também apontam para o MacBook 12.9 polegadas, preço acessível, que pode chegar no fim de 2025 ou no início de 2026. O tal que já falámos aqui também, que teoricamente terá neste caso um processador de iPhone, portanto série A e não M, e que o que fará também um equipamento muito mais acessível, um equipamento que vai ser nitidamente vocacionado para a educação e que a sair, e se o preço for verdadeiramente bem estruturado e bem focado, pode vir a trazer aqui realmente uma receita adicional na Apple ainda antes do final deste ano.
Acredita-se que possa ser à volta dos $700, até porque tu compras o MacBook Air hoje por 999 euros. O M4 está à venda, basta irem aqui à internet e vem, é o preço que anda por aí, mas já se pôde comprar mais barato até. Havia aí uma guerra entre a Vorten e a Fnac para ver quem conseguia mais barato. Mas e estamos a falar do M4, não é?
Claro.
Eu acho que isto vai rebentar é com os. Eu já tive essa conversa com vários vendedores do LX que queriam vender o M1 por um preço estúpido, não é? E vai arrebentar é com o mercado de segunda mão, não tenho a mínima dúvida. Mas isto enquadra-se um bocadinho naquilo que eu vou dizer a seguir, é que também tem sido muito falado, e o Marco Urmand também agora voltou a falar sobre isto, que é que a Apple quer fazer um novo modelo de lançamentos de iPhones e também de produtos, como tu tinhas dito. Ou seja, não apresentar todos os produtos no outono, porque era uma conjugação muito grande de produtos no outono, e distribuir, por exemplo, os iPhones entre o outono e a primavera.
Isso faz muito sentido.
Faz como com que o Wall Street e as suas ações possam ter aqui mais valor, não é? Porque, de facto, se tu concentrares num determinado período e depois tu tens o resto do ano ali meio sem produtos, e as ações podem cair um pouco dentro da perspectiva daquilo que o mercado pensa. Nos últimos anos, incluindo 2025, a Apple lançou 4 iPhones principais, 2 modelos Pro e 2 versões de nível médio no outono, e ocasionalmente estreou-se com o seu modelo SE e depois o E, de menor custo, no início do ano, ou seja, ali em março, por aí. E além desta forma de lançamento dos iPhones, diz o Gurman que a empresa vai mudar muita coisa. E, por exemplo, que a Apple tem planeado apresentar 3 modelos de ponta no outono, portanto estamos a falar do outono de 2026, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e o novo dobrável. E cerca de 6 meses depois lançará o iPhone 18 base, isto é uma grande novidade, e o iPhone 18 é potencialmente um iPhone Air atualizado com 2 câmaras de vapor e uma bateria mais robusta, mas isso pode acontecer só no outono de 2027, até porque, se repararem, e é um pormenor interessante, o iPhone, e nós muitas vezes chamamos o 17R, não foi chamado 17R, é o iPhone Air. Ou seja, ele pode ser e depois ter o iPhone Air 2.
Sim, sem dúvida.
E é um pormenor interessante que o Gurman chamou a atenção. Eu não sei, fomos falando do 17R ou Air, já não recordo exatamente, mas foi muito identificado ao lançamento dos 17. E, portanto, este Air... fala-se que teve vendas menores, mas não quer dizer que a Apple não tenha atingido aquilo que planeava com a venda do Air, não é?
Isto é mais prova de conceito, de facto.
A verdade é que o conceito do telefone é excepcional. Eu, se tivesse de comprar, tinha dúvidas em relação à bateria e também em relação à câmara. Por exemplo, eu trabalho muitas vezes com a câmara e preciso de algo mais, não é? E eles conseguiram, claro, implementar as 2 câmaras, até porque, por exemplo, tu não é possível fazeres o fotos ou vídeo espacial só com uma câmara, porque o espacial ele tenta copiar os nossos olhos e, portanto, precisa do olho direito e do olho esquerdo para ir depois fazer o vídeo. Parece que nós estamos lá dentro, e se virem no Vision Pro, é de facto fantástico, e precisa de 2 câmaras, e portanto o Air nunca fará isso sem ter uma segunda câmara, e portanto é bem provável que eles depois tentem utilizar um espaço que é muito reduzido e com uma bateria de facto de outra tecnologia que possa ter muito mais capacidade. Mas portanto fica aqui esta nota que a partir do próximo ano provavelmente vamos ter aqui lançamentos de iPhones de forma diferente, e portanto é algo que já tínhamos falado aqui, mas que o Marco Kurman veio salientar aqui. A grande novidade é que, por exemplo, o 18 de lançamento pode não sair no outono e termos que esperar pela primavera para termos o iPhone de entrada, o 18.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Truques e dicas.
Na área de dicas, vou aqui dizer algo que tem a ver com o iOS 26. É porque quando foi apresentado, a Apple falou de inúmeras funcionalidades, deixar a chamada em espera quando, por exemplo, nos deixam aquela musiquinha muito chata para estarmos a ouvir e quando alguém atende, dá-nos um sinal e podermos atender. Há uma série de funcionalidades, esta lembrei-me logo de imediato, muitas funcionalidades do iOS 26 que não estão disponíveis em Portugal ou em português de Portugal. E para isso, para que possa comprovar que funcionalidades a Apple disponibiliza em cada país, há um site da Apple que vamos deixar no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com, onde se clicar aí vai perceber todas as funcionalidades que estão disponíveis por cada país. E, portanto, fica aqui a saber, não só aquilo que eu falei anteriormente, mas desde o Apple Arcade, Apple CarPlay, Apple Pencil, o iCloud, o iTunes, texto detectável, mapas, lembretes. Há aqui uma série, de uma lista enorme do iOS e do iPadOS. E, portanto, a Apple mostra aqui, de facto, tudo o que tem disponível, e se clicarmos em cada uma destas opções, vamos ver quais são os países onde essas opções estão disponíveis. Portanto, deixo esta dica que é muito interessante para quem quiser perceber de facto o que é que temos em Portugal em termos de iOS e iPadOS e determinadas funcionalidades que vimos na apresentação e que nunca ouvimos falar delas em Portugal. Pode comprovar neste site, já o disse, pode ir ao nosso blog ahoradamaca.wordpress.com, está lá este site da Apple. É só clicar e comprovar. E tu, Ricardo, o que é que nos trazes de dicas?
Para as dicas, esta semana trago aqui uma dica que tem a ver com os lembretes, que é para ligar a uma chamada que eventualmente não tínhamos atendido durante o dia. E como tal, é sempre bom, se for algo urgente, tratar desta situação desta forma, portanto, com um lembrete. E, portanto, o que é que nós temos que fazer? Se tivermos... Há aqui duas, agora com o iOS 26, há aqui duas situações. No telefone temos o modo unificado e temos o modo clássico. E para o modo unificado, por exemplo, basta carregar no ícone à esquerda de chamadas e a chamada que quer efetuar o lembrete, vamos deslizar da esquerda para a direita. E vão aparecer dois ícones, um de apagar e outro de lembrar-me, tipo um temporizador, um relógiozinho. Se tocarmos nesse ícone, podemos escolher, neste caso, se queremos ser lembrados daqui uma hora, à noite, etc., ou lembrar-me noutra ocasião, e até podemos escolher a data e a hora que nos quisermos lembrar. Vamos escolher, neste caso, a data quando queremos ser relembrados, e vamos clicar no OK azul no topo da página do lado direito. E quando chegarmos a essa hora, vem um lembrete, até com um botão, que podemos tocar e realiza automaticamente a chamada. Se tivermos na vista clássica, basta fazer exatamente o mesmo processo, mas a vista clássica é em baixo, tem 5 ícones e um deles, onde é que nós queremos ir, é realmente para o botão de chamadas recente. Então, a partir daí, fazer exatamente o mesmo procedimento. É uma coisa que é extremamente fácil, mas pode ser muito útil para nos lembrar a hora certa de lembrarmos, que nos lembre para ligarmos para outra pessoa ou retornarmos uma chamada que não podemos atender na altura. E, portanto, aqui fica mais uma dica prática, rápida e fácil de fazer mediante, efetivamente, o nosso dia-a-dia pode ser extremamente útil.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Há uma app para isso.
Na área de aplicações, vou aqui deixar uma aplicação que tem a ver com o seguinte. A Apple permite, ou foi obrigada pela União Europeia, melhor dizendo, a permitir que o utilizador escolha o motor de busca que pretende. Mas nem todos os motores de busca estão incluídos na lista que a Apple apresenta. Desta forma, há uma aplicação que serve para todo o ecossistema, ou seja, iOS, iPadOS e macOS, que é nem mais nem menos que uma extensão para o Safari e que se chama CSE, Customized Search Engine, ou seja, motor de busca personalizado. Queremos usar um motor de busca que é, por exemplo, o StarPage.com. Na maior parte das vezes apresenta os resultados da Google, mas não tem o tal rastreio que a Google nos traz. E este motor de busca não está, por exemplo, incluído quando vamos escolher na lista da Apple. Com esta aplicação podemos utilizar, por exemplo, este motor de busca e as buscas serem feitas através do Start Page. Como quem diz o Start Page diz outros menos conhecidos, mas há muita gente que quer mesmo, por exemplo, determinados motores de busca que façam determinadas situações e que sejam o mais privado possível. Esta app faz ainda muito mais e até podemos não usar, se quisermos, esta funcionalidade, mas podemos fazer outra coisa que é uma característica muito interessante, que é como chamam a busca rápida, ou seja, ter outros navegadores disponíveis de forma rápida. É só meter umas letras no início da nossa busca e escrevemos o que pretendemos procurar. Vou aqui tentar exemplificar. Por exemplo, se eu colocar YT e um nome daquilo que pretendo procurar, ele faz logo a busca diretamente no YouTube. Se quisermos, por exemplo, utilizar o BR e algo que procuramos, ele vai procurar o Brave. Se quisermos colocar, por exemplo, Iki Safari e procurarmos o que quisermos, ele vai procurar dentro do Safari no Wikipedia. Há aqui uma série de letras conjugadas com aquilo que pretendemos, ele vai aqui procurar diretamente naquilo que procuramos. Por exemplo, se quisermos o YouTube, em vez de fazermos uma busca no Google, vamos diretamente ao YouTube através do browser e encontramos aquilo que pretendemos no YouTube. Portanto, podem experimentar esta aplicação, chama-se CSE, Customized Search Engine, e é muito interessante porque tem aqui estas funcionalidades, uma ou outra, ou as duas em conjunto, para poderem usar. E tu, Ricardo, o que é que nos propões?
Para as aplicações esta semana, trago aqui uma aplicação de meditação, portanto, e diário, um journal, por assim dizer, que é Iron, A-I, Meditation and Journal. E neste caso é uma aproximação holística ao nosso crescimento, ao nosso bem-estar, e que efetivamente é extremamente interessante. Teve vários, já foi galardoada com vários prémios, neste caso, da Google, portanto, da App Store. Foi a melhor aplicação suíça, neste caso, em 2025, e, portanto, não deixa de ser interessante verificar. Portanto, tudo o que seja para reduzir o stress, para alcançarmos objetivos e realmente para nos conectarmos com nós próprios e vermos realmente a nossa tratarmos da nossa saúde mental e vermos realmente como é que ela está. Nada melhor do que aqui um momento de paz, de calma, de meditação, de introspeção também, para verificarmos como é que estão os nossos níveis e os nossos estados disto tudo. E então a própria aplicação diz que promete transformar emoções complicadas em clarividência, portanto, em algo que possamos, neste caso, mesmo analisar e concretizar e, portanto, descomplicar e para que seja bastante mais fácil para quebrarmos também um pouco a ansiedade, que hoje em dia é uma constante comum e, como tal, vale a pena verificar esta aplicação Iren, Eiren, AI, Meditation and Journal. Disponível na App Store, como é lógico.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Na área de o que ver, vou aqui deixar uma opção que é muito interessante da Prime Video, um filme, chama-se Belém, B-E com acento, L-E-N, ou seja, Belém, escrito em castelhano, e que foi o filme escolhido pela Argentina para se candidatar aos Oscars. Ele conta uma história que é real, mas absurda, daquelas com muito a dizer sobre uma realidade feminina que precisa de ser de facto mudada. Uma mulher vai ao hospital para ser socorrida e acaba como acusada de algo que vira verdadeiramente uma onda de apoio na Argentina e que é uma história de facto de injustiça. Belém, uma história de injustiça. Vejam porque é um ótimo filme, uma história verdadeira e vale a pena ser visto porque se foi entregue pela Argentina para os Oscars, é de facto porque logo à partida é uma boa história. E tu, Ricardo, o que é que andas a ver?
Esta semana, para o que ver, trago aqui, neste caso, uma série baseada numa história verídica. O nome da série é Dropout. Dropout, por acaso, é aquilo que em gíria americana se costuma chamar a todos aqueles que desistem da faculdade, portanto, os desistentes, os dropouts. Mas aqui também tem uma conotação devido, neste caso, à própria história e ao próprio negócio. Que Elizabeth Holmes, portanto, uma caloira que entra para a faculdade, tem um sonho, neste caso, de realmente ser rica, ser milionária, e tem aqui uma ideia que, efetivamente, se conseguisse, obviamente, concretizar, seria absolutamente revolucionária e ótima. Ou seja, Elizabeth Holmes queria criar um dispositivo que, neste caso, conseguisse fazer várias análises e criar aqui vários diagnósticos utilizando apenas uma gota de sangue. Ou seja, isto seria revolucionário porque não só iria, neste caso, acelerar tudo e qualquer tipo de análise e diagnóstico, como também iria minimizar, neste caso, a dor e iria minimizar os gastos médicos, efetivamente, com este tipo de processos. E, portanto, tornou-se disto uma missão de vida. Missão de vida é essa que leva a conhecer vários académicos e vários investidores e tudo mais, e que, efetivamente, para continuar, neste caso, a suportar o sonho e fazer com que o sonho viva, acaba por mentir, acaba por defraudar. E acaba por enganar uma série de empresas, uma série de investidores. Estamos a falar aqui, obviamente, de investimentos na ordem das centenas de milhões de dólares, para este diagnóstico. Houve aqui várias entidades que foram avisadas, tipo a Walgreens, que a Elizabeth Holmes conseguiu até fazer um contrato para colocar o dispositivo que não existia, que não funcionava, lá está. Nas famosas farmácias da Walgreens e que as pessoas poderiam realmente fazer um teste enquanto esperam para ser atendidas, que era efetivamente o tempo de realização do teste. E não deixa de ser, para já, aqui uma pequena amostra do empreendedorismo americano, e de toda, neste caso, a indústria que move qualquer indústria nos Estados Unidos e principalmente a saúde, que move bilhões de dólares ou trilhões de dólares por ano. Estamos a falar aqui realmente na necessidade de ter um sonho e de realmente concretizá-lo, não olhando a mais, e temos também aqui a verdadeira visão do capitalismo americano. A série é muito interessante no que toca à Apple, porque Elizabeth Holmes era uma fã, era uma seguidora acérrima de Steve Jobs. E realmente gostava da forma como ele dirigia a Apple, e portanto a Apple para ela era um exemplo a seguir de inovação e de resiliência e de realmente, acima de tudo, de tecnologia, e foi precisamente nestas premissas que consegui enganar muita gente durante muito tempo. Só que, obviamente, não consegue enganar muita gente durante o tempo inteiro. E, como tal, depois vi-se em mãos com um processo judicial, vi-se em mãos com, neste caso, um caso mediático a ser seguido por jornalistas e tudo mais, e que acabou, neste caso, por haver aqui um processo, haver, neste caso, também uma situação na qual foi sentenciado, aguarda até hoje a sentença em liberdade, porque efetivamente é um mega processo e que ainda há muito a saber. Mas baseado numa história verídica, nada melhor do que para aguçar o apetite. Está disponível na Disney Plus, e o nome é Dropout. Por favor, não deixem de ver esta grande, grande série com a Amanda Seyfried. Neste caso no papel principal, Amanda Seyfried, que já conhecemos de Mamma Mia, por exemplo, e não só, e portanto tudo boas razões, tudo bons ingredientes para ser uma excelente, 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 excelente série a não perder novamente. Dropout, Disney Plus.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã, e não só.
Estamos a entrar na época do Natal e já é tradição virmos à iServices, porque a iService tem uma panóplia enorme de produtos, e ainda agora há muito pouco tempo estive presente na apresentação dos novos produtos, e de facto há muita coisa. E desafiei aqui o Gonçalo Câmara, do departamento de marketing da iService, para nos dar algumas dicas para quem tem dúvidas sobre que presentes pode dar neste Natal. E então, ao longo das próximas semanas, vamos aqui ter sugestões de presentes de Natal. Gonçalo, vamos começar por onde?
Então, há uma vasta panóplia de produtos. Nós temos mais de 1.100 referências, mas se tivesse que dizer, e nesta altura do Natal, que nós costumamos sempre pensar, o que é que eu vou dar ao meu pai, à minha mãe, ao meu irmão, à minha irmã, aos meus sobrinhos, que são pequeninos, se calhar tentava picar um destes pontos e deixar aqui uma recomendação de quem também compra os seus presentes na iService, como é o meu caso. Aqui para o pai, se tivéssemos que pensar desta maneira, eu diria a nossa pasta executiva para portátil, ou a nossa mochila executiva. Estamos a falar de mochilas que nós temos fabricadas em cor de alta qualidade, permeáveis, super impermeáveis, são sofisticadas, pode levar o computador, uma pasta mais pequenina, uma carteira. Temos assim várias entre destas pastas. Temos uma pasta mais executiva, depois também temos uma mochila mais executiva, a pasta de mão, a mochila de costas, e diria por aqui, dentro desta ótica de um day-to-day para o emprego, digamos assim, para o trabalho. Então, vasta nova gama, digamos assim, das nossas mochilas, das pastas, muito à beleza desta nova estação. São impermeáveis, são de couro, e que eu acabo por destacar para um presente para um dia-a-dia, digamos assim, atribulado e sempre com estilo para um pai.
Quanto é que estamos a falar, mais ou menos, em que valores?
Aqui vamos depender um bocadinho de se estamos a falar da mochila executiva. A mochila executiva estamos a falar de €109,95. Se estivermos a falar da pasta, estamos a falar 179,95.
E temos também, que eu vi lá na exposição, bons protetores para o computador e que podem ser introduzidos numa pasta ou numa mochila e que têm alguma particularidade, não é? Explica-me lá essa particularidade destas capas que, primeiro, eu gostei muito do design e depois essa particularidade que é diferente daquilo que está no mercado.
Sim, nós temos umas capas para computador, umas capas slim, diria eu, porque não protegem muito bem, mas são compactas e que têm uma tecnologia de NFC que permite que o cliente ou a pessoa que acaba por comprar edita a sua tag nessa capa, e cada vez, vamos pôr esse exemplo, que tira o seu computador, encosta o telefone a essa pasta e desencadeia assim uma ação, seja abrir o WhatsApp, seja abrir o e-mail, sem necessariamente o cliente ter que digitar. Isso acaba por ser alguma tecnologia que nós tentamos trazer para todos os nossos acessórios, desde os mais banais até aos mais diferentes.
Mas é muito interessante, de facto, isso. Por exemplo, quem usa muito o WhatsApp no computador, basta encostar o telefone e já está.
Sim, sim, sim. Temos essa facilidade, acima de tudo, trabalhar um bocadinho a parte de multi-device e trabalhar neste ecossistema de digital.
Se fosse um presente para a mãe, o que é que propunhas?
Um presente para a mãe. Se calhar os nossos smartwatch Elegance. Acho que são ambos, estou a dizer ambos, porque têm duas braceletes diferentes. Uma bracelete mais roxa, que eu acredito que seja a cor um bocadinho desta estação do outono, e uma bracelete assim mais bege. E que acaba por funcionar muito bem, não só porque conseguimos linkar, digamos assim, ao telemóvel, quer seja para contagem de passos, quer seja para a parte de GPS, quer seja as aplicações que podemos atender chamadas, o WhatsApp e afins. E eu diria que é um must-have para este Natal, é um bom presente.
Estamos a falar de valores mais ou menos
Nós estamos atualmente com uma campanha de Black Friday, portanto, antigamente eram 59,95, atualmente estão com um desconto e estão, sim, a 49,95€.
Portanto, tem que ser rápido, senão...
É, acho que é um bom must e aproveitar já a Black Friday, como muitos portugueses fazem para despachar, digamos assim, os presentes de Natal.
Se tivéssemos que oferecer um presente ao irmão ou à irmã, o que é que propunha?
Assim, eu gosto sempre de pensar assim, um produto que ofereci ao meu irmão, e que vou oferecer, que ainda não ofereci, mas é um produto que vou oferecer ao meu irmão, que é a Powerbank Gaming, que é uma Powerbank que chegou há relativamente pouco tempo, se calhar foi apresentada também no evento, mas já há 2-3 semanas, e é uma powerbank que permite carregar com a tecnologia MagSafe, mas nas costas funciona como uma consola, com mais de 100 jogos, tem também um leitor de cartões que podemos pôr lá os nossos jogos, e acredito que é um bom must-have para passar o tempo enquanto o telefone fica a carregar, aproveitar para jogar estes jogos assim mais vintage, meio arcade, que eu acredito que seja um presente diferente, acima de tudo, e útil.
E qual é o valor?
Nós estamos a falar de 44,95€.
E se tivéssemos que eleger um presente para uma irmã?
Ok, eu gosto... É uma ótima pergunta. Eu gosto de pensar, cada vez que penso em presentes, penso na minha família. Portanto, eu tenho uma irmã mais nova e eu sei que este Natal, aquilo que eu lhe vou oferecer, porque ela gosta sempre de estar no iPad, quer seja para estudar, quer seja para ver os seus jogos, quer seja para desenhar, seria a nossa caneta para iPad e seria também uma nova capa que nós recebemos agora, que é uma capa com teclado... Para os iPads Air, no caso que é o iPad dela. E esta capa tem, não só tem teclado, ou seja, facilita bastante, é compacta, como tem o próprio espaço para pôr a caneta, ou seja, não há risco. Eu pelo menos já lhe comprei 2 ou 3 canetas, porque ela perdeu, eu creio que agora não seja a altura de perder a caneta com esta possibilidade.
E estamos a falar de preços.
Então, a nossa caneta para iPad, o valor são 39,95€, enquanto que a capa com teclado estamos a falar de 49,95€.
Muito obrigado, para a semana voltamos com mais dicas para presentes iService para este Natal de 2025.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Estamos a entrar no período de Natal e, portanto, vamos ter aqui sempre estas dicas de iServices, produtos para comprarem no Natal. Podem seguir este podcast no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com, e se quiserem escrever-nos, o nosso e-mail é horadamaca@icloud.com.
Sigam-nos, sigam também o site da iServices, www.iServices.pt. Todas estas sugestões de Natal e muito mais estarão lá. iServices todas as semanas têm novidades e, portanto, é sempre bom fazer uma visita regular ao site, ou então até mesmo presencial, porque não, porque facilmente encontra mais iServices perto de si. Da nossa parte, só nos resta é relembrar também aos nossos ouvintes que, como ouvintes deste podcast, têm direito a um desconto exclusivo e imediato nos serviços de reparações e na compra de acessórios da marca iServices.
Têm de dizer que são ouvintes da Hora da Maçã e eles depois têm lá um código especial para que isso aconteça.
Sim, sim, sim. Têm de dizer que são ouvintes deste podcast. Isto não é só chegar lá e dizer que é desconto, ou seja, tem de dizer que ouvem o podcast, que gostam do podcast, e então aí sim terão direito a esse desconto exclusivo.
O Ricardo está a brincar. Não, só tenho de dizer que são ouvintes e que querem usufruir do desconto de 10%.
Claro, e só nos resta realmente agradecer o facto de estarem aí. Nós também estaremos aqui para a semana com mais novidades, mais sugestões de streaming, tudo e mais alguma coisa que faz este podcast audível por muitos que aí estão. E desde já o nosso obrigado a estes. Um grande abraço e até para a semana.
Um abraço, até à próxima.
A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.